Se a revolução será feminista, por que não revolucionarmos a maternidade?
Oi, pessoal, meu nome é Luana Rosbach e nesse podcast nós vamos repensar a maternidade. No episódio de hoje, a gente vai dar continuidade e também vai encerrar a linha de raciocínio que a gente vem desenvolvendo nos últimos dois episódios, onde nós falamos sobre diferentes perspectivas da relação entre a maternidade e a sociedade. Bom, e até aqui a gente entendeu que as mães sofrem com as interferências da sociedade no início da maternidade, porque elas ainda estão aprendendo a viver nesse novo mundo que elas acabaram de descobrir. As mulheres estão sendo constantemente julgadas e rotuladas por não conseguirem entender o que o bebê quer, por não darem conta de cuidar do filho e cuidarem de si mesma da mesma forma que elas faziam antes, não conseguirem ser aquela mulher ativa, aquela mulher com a mesma personalidade, por inúmeras outras razões. E a gente também viu que tudo isso, na realidade, são coisas que elas vão se acertando com paciência, através do contato e do convívio entre mãe e filho. E tudo isso vai acontecendo na medida de que a mulher vai se desapegando das obrigações e dos horários do nosso mundo material e vai conseguindo entrar nesse mundo paralelo, né? Nessa sintonia com o bebê. Só que quando tudo isso está se encaixando, quando tudo isso está fluindo, quando as mulheres estão conseguindo já se adaptar nessa rotina, né? Nessa nova rotina que elas entraram e desse dia de mãe e bebê, elas voltam ao trabalho. E aí elas são obrigadas a negar tudo que elas aprenderam e tudo isso que elas foram se adaptando durante esses primeiros meses de vida do bebê, porque agora elas são socialmente cobradas a conseguir ter o mesmo desempenho, o mesmo rendimento e a mesma dedicação que elas tinham para o trabalho antes do bebê nascer. Então, como a Laura Gutman diz, o panorama é desalentador para as mulheres modernas e urbanas. Porque, embora a gente pense que isso faz parte da libertação feminina, na verdade, se trata de uma armadilha. Porque não há escolha verdadeira. Ninguém tem condições de decidir quanto tempo precisa ficar com o bebê e quanto tempo precisa se dedicar para a vida profissional. Então, agora as mães sofrem por não terem tempo de readaptação àquela antiga rotina, por ter que mudar bruscamente a rotina do filho e pelas horas que elas vão ficar longe do bebê. Além disso, elas vão continuar sendo julgadas, continuar sendo rotuladas, porque precisam render no trabalho, serem ótimas mães, serem bonitas, terem um relacionamento saudável, o que acaba fazendo com que muitas mulheres que podem se dar a esse luxo, elas entrem nesse dilema entre o trabalho e a maternidade, porque se eu trabalho eu tenho que abandonar meu filho, se eu vivo com meu filho eu não pertenço mais ao mundo. E a gente se aprofundou bastante sobre essas questões no episódio sobre feminismo e maternidade, que eu já falei um pouco sobre isso. E aí tudo isso aumenta a sensação de solidão e incompreensão das mães. Além de dar corda para aquela velha culpa materna, né? Porque nasce uma mãe, nasce a culpa materna. E eu acho que isso é muito importante a gente pontuar, que se intensifica, porque apesar da gente viver numa sociedade que é pró-nascimento, o aparato social, ele mal oferece ajuda para a situação materna. Aqui, mais uma vez, eu vou ler um trecho da Simone, que ela escreveu na década de 40, e a gente vai perceber o que, que mudou. Se atualmente, muitas vezes as mulheres têm dificuldade de conciliar o trabalho, que a retém durante horas fora do lar e que lhe toma todas as forças com interesse pelos seus filhos, é porque, por um lado, o trabalho feminino ainda é frequentemente uma escravidão e, por outro, porque nenhum esforço se faz para assegurar o cuidado, a guarda, a educação das crianças fora do lar. Trata-se de uma carência social. E aqui eu quero refletir sobre um fato que passa muito despercebido, de que todas essas questões levantadas até aqui, elas estão diretamente ligadas pela nossa compreensão de amor materno. As carências sociais, muito bem colocadas pela Simone, a incompreensão social dos processos que a mãe passa, a culpa materna, o estresse entre trabalho e maternidade, todas essas questões complexas e problemáticas que pesam sobre as mulheres e dificultam de forma exponencial a nossa vida, são todas escondidas no manto do amor materno. E aí nós aguentamos e nos cobramos porque a gente acredita que precisa corresponder a essa ideia de amor materno e do que é ser mãe e de como é ser mãe, como se isso fosse um padrão. Mas por que que a gente pensa assim? Porque a sociedade realmente monta esse padrão e constrói mecanismos de dominação através do discurso moral. E aqui entra a religião, que é muito usada nesse sentido de fazer um molde com que nós tenhamos que nos encaixar. Entra a dominação ideológica, E aqui eu repito que os meios de comunicação têm um papel muito importante na construção do nosso imaginário. Também entra a dualidade que está a todo momento controlando as nossas ações. Então, você é santa ou você é puta? Você é uma mãe boa ou uma mãe ruim? Você é uma mulher certa ou uma mulher errada? É a Virgem Maria ou é a Eva? É Deus ou é o diabo? Então, essa dualidade também pesa muito. E por que essa compreensão de amor materno é uma ideologia vendida como forma de dominação para as mulheres? Porque nos faz aceitar todas as contradições que a nossa organização social impõe. Faz com que a gente aceite todas as dores, os sacrifícios, porque mãe é mãe, né? Porque vale a pena, porque a gente faz por amor. Mas, como diz a Silvia Frederici, aquilo que chamamos de amor é, na verdade, trabalho não remunerado. E a gente não deve aceitar as contradições, a gente não deve normalizar e romantizar o sofrimento em nome desse amor materno. E aqui eu acho importante frisar que não significa que a gente não ame nosso filho, mas significa que o fato de amar o filho não é sinônimo de sofrimento, de dificuldade, de sobrecarga. A forma como a gente concebe a maternidade é uma construção histórica e social, não é algo natural, que sempre foi e sempre vai ser assim, como esse sistema capitalista gosta de nos fazer pensar, né? Esses padrões sociais, eles existem, na verdade, para satisfazer as necessidades da ideologia dominante. Para satisfazer as necessidades do Estado, da nossa organização econômica. A Elizabeth Badinter, eu não sei se é assim que fala o nome dela, mas eu falo assim, enfim. No seu famoso livro O Amor Conquistado, O Mito do Amor Materno, ela nos mostra que esse acordo social de como é a postura adequada de uma mãe, ele vai se alterando de acordo com a sociedade, com a época. Então ela traz várias situações de mães de classe mais abastadas, de mães de classe mais pobres, de mulheres que se dedicavam e eram carinhosas com os filhos, de mulheres que eram frias, indiferentes, de mães que entregavam os filhos para amas de leite, para as empregadas que colocavam internatos, de mães que não se apegam aos filhos por causa do alto número de mortalidade. Ela fala sobre o aleitamento materno que ora é bem visto, ora é mal visto. Tudo isso sempre influenciado por questões socioeconômicas. E aí ela aponta que é no último terço do século XVIII que se opera uma espécie de revolução das mentalidades. E aí a imagem da mãe e do papel e da importância da mãe, ela se modifica radicalmente, ainda que na prática os comportamentos eles demorassem um pouco mais para serem alterados. Porque após 1760, surgem em grande número as publicações que recomendam que as mães cuidem pessoalmente dos seus filhos e ordenam o aleitamento materno. E aí, o aleitamento materno, ele vai e vem, né? Porque no século passado, com a indústria das fórmulas e do leite artificial, então foi colocado que o aleitamento materno, ele era uma coisa desnecessária, que ele era coisa de mulher pobre, que o leite de fórmula era muito melhor, que era vinculado a essa questão da indústria, né? Para vender o leite, para vender a fórmula. Hoje, a gente já tem essa concepção de que o leite materno, ele é muito importante, que ele traz, além de todos os nutrientes que o bebê precisa, ele ainda traz um aumento da imunidade para o bebê, então ele fortifica o sistema imunológico do bebê e além da conexão entre mãe e filho, né? Mas voltando, ela fala então que a partir disso começa a obrigação das mulheres de serem mães antes de tudo. E aí se cria um mito, que vai continuar até os dias de hoje, do instinto materno, ou do amor espontâneo de toda mãe pelo filho. E, a princípio, a mudança em relação aos séculos anteriores é a exaltação do amor materno como um valor ao mesmo tempo natural e social, que é um benefício tanto para a espécie quanto para a sociedade. Então, o foco ideológico, ele ilumina cada vez mais a mãe em detrimento do pai, porque antes o foco da criação era na autoridade paterna, porque o que importava para a sociedade antes era formar súditos obedientes. Só que agora passa para o amor materno, porque o que importa agora é simplesmente produzir seres humanos que serão a riqueza do Estado, né? Porque o entendimento para a sociedade capitalista é que quanto maior a população, maior é a riqueza da nação. E aí, além disso, a maternidade também tem uma grande importância de passar os valores que são desejáveis para o bom funcionamento da organização social, como a gente já falou um pouco no episódio 4 sobre a dinâmica da família. Então, as mães se tornam ferramentas da ideologia que vão passar para as próximas gerações os valores morais, os valores econômicos, os valores sociais, os padrões de comportamento, enfim, todas as regras crianças vão ter que seguir, né, para se encaixar nessa organização social. Mas isso significa que o amor materno é uma invenção? Não, o amor materno existiu em diferentes tempos, em todas as sociedades e existe hoje. Inclusive, como eu já disse, assim que a gente nasce, o amor é o mais importante para nós. É aquilo que o ser humano mais precisa quando ele nasce, né? Mas significa que o amor materno não é uma regra, não é uma constante e, principalmente, não é uma justificativa para as contradições sociais que a gente passa por causa da nossa organização social, que são impostas pela nossa organização social. Significa que não é porque você ama seu filho que você é obrigada a se sacrificar para conseguir fazer com que ele tenha uma vida digna ou fazer com que ele consiga sobreviver. Não significa que você tem que abrir mão de você mesma, da sua felicidade, do seu autocuidado, dos seus objetivos individuais. Não significa que você tem que se desdobrar em não sei quantas para conseguir dar conta de todas as necessidades que o seu filho tem. Porque tudo isso acontece, na verdade, por esse déficit da organização social. Tudo isso acontece porque o Estado, ele não dá suporte para que a gente consiga criar os nossos filhos, para que a gente consiga ter um apoio, uma ajuda social para o desenvolvimento dessa criança, para o nosso próprio desenvolvimento. Tudo isso acontece por causa das contradições que existem na sociedade capitalista. E aí, esse manto do amor materno, ele é um mecanismo utilizado pela sociedade capitalista para fazer com que nós, mulheres, continuemos nos sacrificando para fazer com que nossos filhos sobrevivam, para que eles se tornem mais uma mão de obra, mais um na massa trabalhadora, enquanto que a gente tem que abdicar de um monte de coisas, sacrificar de várias formas para conseguir fazer com que esse filho sobreviva. E isso não deveria ser assim. Isso não é uma coisa que a gente tem que normalizar e aceitar. Isso é uma coisa que a gente tem que, mais uma vez, a gente tem que criticar, a gente tem que apontar e a gente tem que demonstrar que isso está errado. A gente precisa exigir essa responsabilidade social, essa responsabilidade do Estado. A gente precisa parar de usar o amor materno como uma justificativa para todos os déficits dessa sociedade que a gente vive. Bom, pessoal, por hoje é isso. Esse episódio ficou um pouquinho mais curto, mas a mensagem dele é muito importante. Leia o livro da Badanté, porque é sensacional, é muito bom mesmo, questionando toda essa ideia desse amor materno que é vendido para a gente como muito natural, como muito inerente a todas as mulheres e a relação com todo o filho sendo igual, assim. E ele realmente abre a nossa mente, abre a nossa cabeça, para a gente conseguir questionar várias questões que são ensinadas para a gente como sendo biológicas, né, não sendo sociais, e a gente percebe que não é bem assim, e é maravilhoso. Além de várias outras autoras também que questionam muito isso, mas que eu ainda não abordei, pretendo abordar mais para frente, para a gente conseguir sempre ir desconstruindo essa ideia que foi vendida, assim, que nos foi ensinada desde que a gente nasce e desde que nossas avós e nossas bisavós nasceram, é passado dessa forma, né? E também questionando muito várias questões desse moralismo religioso, desse dualismo também religioso cristão que é ensinado pra gente, né? E que é muito presente na nossa cultura e que, na verdade, as coisas não são bem assim, né? Quando a gente começa a analisar, a gente percebe que essa dualidade, ela não é verdadeira, assim, que as coisas não acontecem em duas linhas. Na verdade, as coisas são muito mais complexas e são um emaranhado de coisas e que tem várias questões que se entrelaçam ali, né? Várias questões que envolvem para a gente conseguir chegar em uma perspectiva, né? E aqui, é claro, mais uma vez frisando, né? Eu falo muito sobre o meu ponto de vista, né? Sobre o que eu estudo e sobre o que eu sei. Então, assim, eu sei que eu deixo de fora várias questões, né? Como, por exemplo, sobre mulheres trans, sobre outras formas de maternidade que não sejam essa maternidade padrão. Mas eu já falei que aqui o meu intuito maior é focar nessa maternidade padrão, é a gente tentar repensar essa maternidade padrão. E também eu não vou falar sobre coisas que eu não sei. Eu acho que existem pessoas maravilhosas aí falando sobre essas outras formas de família, como a Maria Moscovici, a Amanda Palha, a própria Judith Butler, ela fala sobre as questões de gênero, né? Então eu acho que essas questões eu deixo de fora, mas o que eu trago, eu acho que também é muito importante para a gente refletir, pelo menos como um ponto de partida, para a gente começar a entender essas questões que são mais complexas e que não fazem parte do que é ensinado para a gente, né? Que são essas questões que a gente precisa ir atrás, que a gente precisa se esforçar para entender, para compreender, porque não é o que é vendido para a gente como se fosse natural, não é vendido para a gente como se fosse a questão hegemônica, né? Como se fosse a questão universal da maternidade, da mãe. A própria questão do termo mãe, né? Também é um termo que a gente tem que parar para pensar, porque é um termo muito abstrato que acaba escondendo muitas questões atrás também. E que a gente pode ir conversando sobre isso em outros episódios. Eu acho que nesse episódio deu para a gente tentar dar uma refletida sobre essa questão que eu acho muito base para a gente pensar sobre a maternidade, que é essa questão do amor materno. E mais uma vez, esse livro, ele é maravilhoso para dar esse pontapé inicial. Eu espero que tenha sido bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha conseguido passar a mensagem de forma clara. Não esquece de mandar para alguém que goste desse assunto, que se interesse ou que precise ouvir esse assunto. E, mais uma vez, todas as mulheres deveriam saber sobre isso.
Coloque-o.